Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renan Maru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço sobre J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barburinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana de Rinomaru. Batidão, várias rodadas, então tentaremos não enrolar muito nessa semana. Porque, de novo, eu acho que vai ficar meio de praxe e vai ficar meio repetitivo. Mas vai ser muito corrido porque tem jogo pra dedéu pra conversar. Mais uma semana bem proveitosa. E é isso aí, meu amigo Elias. Tem muita coisa pra gente falar, ó, essa semana aí. Pra variar.
Jogo pra dedéu, Thiagão voltando aos anos 80.
Né? Exatamente. Além de jogo pra dedéu, ainda teve jogo adiantado de rodadas pra frente, por causa são equipes que jogam próximo. E aí eu quero que você me explique melhor, porque até eu fiquei confuso.
Vou explicar pra vocês aí daqui a pouquinho. Não, vou explicar agora rapidinho pra galera, então. É, ainda tá rolando no Japão aqueles jogos de proximidades, né? Jogos locais. Então, de equipes que tem cidade pertinho, cidade vizinha, cidade ali perto, que não tenha uma viagem muito longa, né, Tiagão? E com isso acontece esses remanejamentos de partidas. É, pra ir adiantando mesmo pro campeonato ir fluindo por aí vai. E isso tem acontecido, né? Tanto que a tabela da J-League, desde que voltou no pós-pandemia, teve toda modificada, né? Justamente para ocorrerem essas partidas das proximidades. Em Sapporo é impossível, né? Porque Sapporo é no clube,
longe, Japão, né?
Desculpa usar o termo, é longe para dedéu, então não tem como. Mas pode ver que já teve vários derbys aí acontecendo, inclusive, por causa desse remanejamento, né?
Legal, então por isso, para quando vocês forem ver aí nos seus sites favoritos, ou no site da J-League, né, mesmo, ou no site no Globo Esporte, ou onde vocês estiverem vendo as tabelas, é normal então vocês verem alguns jogos com 14 jogos, outros com 13, outros com 12, e no caso, né, a equipe do Sagan, que é a equipe que tem menos jogos até o momento, é apenas 9 jogos, e esse aí também tá perdidaço quando voltar, né. Sagan que tem os jogos adiados devido, né, a alguns jogadores, e principalmente pessoas ligadas à parte técnica da equipe, que estão com coronavírus, e aí a equipe teve vários jogos que foram adiantados. Até minto, né, no caso do Sagan teve 7 jogos, né, tem outras equipes, né, tem 9 jogos, mas também todas as equipes têm os números reduzidos devido a todo esse embrólio. Até porque, né, as equipes que jogam contra o Sagan Tosso ficam de janela, né, durante algumas rodadas, e é isso que vai se estender, por enquanto, até nas próximas rodadas. Certo, Elias?
Quando a bruxa fica solta, não tem jeito, né?
Exatamente.
Vai Salem inteiro, né? Aliás, assisto As Bruxas de Salem, filme muito bom, galera.
Olha aí, recomendação de filme velho, pra variar.
É, pra variar, né? Só vemos coisa velha, né?
E de velho já faz basta a roda da 11 também, que muita gente já nem lembra o que aconteceu, né?
Uhum. Ó, começando, o Frontale meteu 5 no Cerezinho, Thiagão fora. Aí. Yokohama FC 1, Kashima 0. Belmare 0, Nagoya 1. Shimizu 3, Marinos 4. Hoje tem gol do Dazon, um novo termo que a gente vai usar daqui a pouco. Gamba Osaka 1, Urawa 3, Kobe 2, Reysol 3, Hiroshima 3, Tokyo 3, tá joguinho dos 3, hein? E Sapporo 8, aí ficaram 1-1. Esse termo hoje tem gol do Dazon, galerinha, começou com uma zoeira lá na Copa América ano passado, por causa do Maedinha, né, o Daizen Maeda, que tava na moda, né, o canal Dazon surgindo aqui no Brasil, eu falei, vamos chamar ele de Dazon Maeda, né? E agora tem o termo. Cada vez que o Maedinha fizer um gol no campeonato, será hoje tem gol do Dazon. Hoje teve Dazon, Thiago.
Exatamente. E é claro, né, pra quem não entendeu, né, o Daizen Maeda, né, que estava jogando no futebol português, né, foi repatriado para o futebol japonês e agora é jogador do Yokohama F Marinos. Elias, jogando bem, não sei, talvez, não sei se minha memória está falhando, Elias, Mas parece que o Maeda, já que a gente abriu esse parênteses aí, aprendeu algumas coisinhas a mais, né? Até algumas coisinhas meio negativas do futebol português, né? Como a gente ia falar na Roda 13 futuramente, que ele fez um pente bem do Mandrake pro Sr. Marinos. Mas o Daisy Maeda, obviamente, é um reforço bem interessante, com uma equipe que já tá muito bem encorpada, que é no caso da equipe do Yokohama. Mas um jogador que vai trazer resultados muito, muito importantes, jogador que tem sim condições de ser titular, né, como vem mostrando aí nessas últimas rodadas, e acho que pode ser um caminho interessante, né, para o futebol japonês, né, repatriar esses jogadores que saíram cedo, né, do Japão para jogar em equipes de pouca ou quase nenhuma expressão do futebol europeu, e aí esses jogadores não conseguem lá o destaque inicial que eles tanto querem, né, como, né, a gente pode lembrar de um passado muito presente nosso, né, que foi o caso do Ideguchi, né, que bateu aí na trave em várias equipes e não funcionou e voltou para o Japão, e agora o Daisen também faz esse mesmo trajeto, e muito bem-vindo no futebol japonês. A gente pode ter uma hora falar mais sobre outros jogadores que poderiam fazer esse caminho inverso, né? Como o Sr. Morioka, né? Que tá lá perdido, umas equipes bem das duvidosas do futebol belga, mas isso aí é assunto para outro programa. Elias, dessa rodada 11, o que que você destaca aí? O que que você mais gostou dessa rodada número 11?
Vamos ver. Não, só para completar o assunto do Daisen Maeda que você falou, completo a vinda do Jun Amano também. Tanto o Amano quanto o Maeda caíram com uma luva aí nessa equipe do Marinos e estão fazendo sucesso. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa rodada foi a pipocada do Gamba, né? Um Gamba que parecia que estava entrando nos eixos e perdeu em casa para o Urawa. O Rei Sol, que tem sido aí um visitante. O Rei Sol tá muito esquisito essa temporada, né? Porque é um time que perde em casa e ganha fora, né? E ganhou mais uma fora, venceu aí, que venceu o Kobe, que estava numa ascensão. E o que me chamou mais a atenção nessa rodada, Thiagão, não podia ser por menos, é que o Frontale continua avassalador, né? Tá muito. A gente vai falar disso ainda na 13ª rodada. Já não é mais invicto, né? Dando um spoiler aí das rodadas pra frente. Mas é um time que... O engraçado é que, ao contrário do ano passado, que o Frontale tava com futebol vistoso, assim, bonito e entrosado e tal, é um time que tá vencendo, mas tá meio feio, né, o jogo do Frontale, cara. Eu acho que o que enfeitava acabou enfeitando demais e perdeu o título, né? Mas não tá enfeitado, mas tá eficiente, né?
Já que você citou esse assunto, né, do Kawasaki Frontale, que venceu por 5-2 o Cerezo, que é uma das equipes que estão na parte de cima da tabela e corre por fora pelo campeonato, a gente pode dizer assim, vem jogando de forma muito objetiva, né? Então isso é uma verdade. Mas claro, né, é um futebol muito assim daquele burocrático que a gente está muito acostumado de ver no futebol inglês, por exemplo, né, um jogo muito troncudo, atacando sempre em blocos, o que funciona hoje no futebol mundial, essa é a grande verdade, né, os ataques em blocos vêm se mostrando cada vez mais eficientes. Pelo menos é o que todos os especialistas falam aí nas internets da vida. E só que é claro, né, não é o futebol mais bonito, né? Hoje, em 2020, se todo mundo perguntar assim, nossa, qual que é o time mais legal para se ver a J-League para mim que nunca viu um jogo? Pô, a gente vai indicar, talvez, a equipe do Yokohama F. Marinos para você ver um jogo, né? Talvez ali a equipe do Urawa, que tem bons jogos, né? A equipe do Vissel Kobe, que quando joga o Iniesta, provavelmente vai ter um lance um pouco mais elástico, uma enfiada de bola, uma jogada aérea bem interessante. Então, assim, tem algumas equipes que jogam aparentemente mais bonito do que o Frontale, né? Mas como você falou, é a equipe que joga um futebol muito mais objetivo, né? Tanto ele jogando bonito ou não. Eu até adianto, né, e concordo com você em alguns aspectos que você falou, e aviso a galera que teve um jogo nessa rodada 11, né, que a gente não pode deixar passar em branco, né, que foi mais um vexame do Kashima, né, perder por 1-0, né, do Yokohama FC, né, gol do saudoso, né, e um jogador que eles gostam muito, que é o Minagawa. Não sei se retratei no último Rinomaru, mas aproveito e me retrato agora, se caso eu esqueci. Em alguns programas passados a gente falou sobre essa dupla de ataque, né, da equipe do Yokohama FC, e eu meio que falei meio que um tormento de desdenho do Minagawa. Você falou, não, eu gosto do Minagawa, joga muito bem, e realmente Depois disso que a gente falou, né, o Minagawa vem aparecendo até mais do que o Ishimi, né, em algumas rodadas, e nessa rodada 11 o Minagawa fez mais um gol, mostrando que sim, né, que tá, ele está em boa fase, apesar de não estar jogando mais numa grande equipe do futebol japonês, mas é uma equipe de muita história, que o Yokohama FC também é uma equipe a ser respeitada. Então Elias, que falou do Minagawa, tá aí mais um golzinho dele na rodada para não deixar o Elias mentir. Então esse, pra mim, esse foi um dos destaques interessantes da rodada 11. E quando você falou de Gamba e Urawa, né, vale lembrar, né, que o Gamba tomou mais um gol do Mutô, né, coisa que nos últimos anos parece meio que normal isso aí, né, acontecer, né. E essa vitória do Urawa em cima do Gamba teve os gols do Sekine, do Leandro e tudo mais. E, né, a dupla do momento do Gamba, talvez aí, para esse mar escuro que a gente nunca vai saber o que fim vai dar a equipe do Gamba, o Ideguchi e o Sami vem mostrando um entrosamento grande durante as rodadas, e nessa rodada 11 também uma tabelinha entre os dois ali, uma troca de passe, acabou virando o golzinho da equipe da equipe do Gamba Osaka para não perder de 3-0. Outro resultado, na minha opinião, que também foi bem interessante também, Elias, que você ressaltou, foi a vitória do Cachorro Rei Sol, né, fora de casa, acima do Vissel Kobe 3-2. E realmente é algo que eu não tinha pensado, né? O Cachorro Rei Sol, ele vem sendo um adversário perigosíssimo jogando em casa, mas principalmente fora de casa, onde ele está conseguindo a maioria dos seus resultados positivos, né? Então isso é bem interessante. É um viés legal para se discutir sobre o trabalho do Nelson Batista, que a gente vai falar sobre hoje, mas também, né, se a gente for levar em consideração vencer campeonato, a equipe que não ganha em casa normalmente não ganha campeonato, né? Então fica essa pequena observação.
Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Mais alguma coisinha? Bora para 12.
Bora para 12.
A 12ª rodada, que tivemos aí resultados bem legais. Shimizu perdeu em casa para o Kuraminha por 3-2. Mais uma vitória fora. Com Minagawa marcando. Chupa, Thiagão. Nagoya ganhou. Aí, ó, o spoiler que eu havia dado, né? O Nagoya venceu o Frontale por 1-0. Kashima e Gamba ficaram 1-1 no clássico da desgraceira, né, Thiagão? Uhum. 1-1. Urawa perdeu em casa para o Kobe pelo placar de 2-1. Toku meteu 3-0 no Belmari. Marinos 3, Hiroshima 1. Cerezinho 2, Vegalta 1. E Oita e Rei Sol ficaram no 0-0. Nessa rodada aí, o que você achou de mais interessante, Thiagão?
Bem, rodada 12, como você falou, né, já teve aí o spoiler da derrota, né, que você tinha falado aí, que foi finalmente o último invicto caiu, né. Vale até ressaltar uma coisa bem interessante, Elias, que a equipe do Nagoya Grampus, né, vem jogando alguns jogos consecutivos em uma boa qualidade, né, venceu por 1-0, puxando na 11ª, agora vence a segunda seguida. Na terceira, 13ª rodada, a equipe acabou não sendo com a vitória, mas também conseguiu o empate, o que é muito interessante para a equipe do Nagoya. E a equipe jogou bem, jogou fechado. A equipe do Nagoya, que um pouco tempo atrás, quando ainda era a equipe do Jô e tudo mais, era uma equipe que se jogava muito ao ataque, até porque tinha jogadores com talvez o calibre de fazer muitos gols, né? Esses jogadores, alguns saíram, né? Então acho que a equipe do Nagoya está tentando trabalhar com esse futebol um pouquinho mais compacto e se lançar menos ao ataque. Vem funcionando, 1-0 em cima do líder, um jogo aonde o Kawasaki Frontale obviamente teve a maioria das chances, mas o Nagoya conseguiu se defender muito bem, mostrando que o futebol do Frontale ele não é imbatível, como o futebol de nenhum lugar do mundo hoje é imbatível, né? Então, talvez essa derrota do Frontale acenda talvez ali um pouco de esperança dos segundos e terceiros colocados, a imaginar que talvez o campeonato ainda não acabou, apesar que tivemos apenas aí na casa de 14 rodadas funcionando, né? E outro jogo interessante também dessa rodada 12, pra gente não se alongar muito, né, Elias? Um bom jogo jogado pela equipe do FC Tokyo, né? O FC Tokyo vem conseguindo seus pontos, às vezes tem alguns tropeços, mas no geral a equipe vem tentando se manter o máximo possível sem deixar a parte de cima da tabela muito longe. Venceu a equipe do Shonan, que também está lá embaixo da tabela, mas a equipe do FC Tokyo se mostrou em casa, né, superior, e venceu aí com gols bem interessantes. E finalizo essa minha participação, que é claro, né, falando de mais uma vitória do Yokohama FC, agora jogando fora de casa contra o Shimizu, né. Eu até não coloquei como destaque a vitória do Yokohama F-Marinos contra o Shimizu por 4-3 na última rodada, até porque está quase todo mundo vencendo o Shimizu, né? Então não é lá um grande fator interessante hoje estar discutindo sobre isso. Mas o Yokohama vencer, aí sim é interessante, porque a gente sabe que a diferença de elenco é muito grande. E um 3-2, muito do mentiroso, porque o Shimizu poderia ter empatado a partida, mas ainda 3 pontos para a equipe do Yokohama, né? Talvez a equipe... Será que seria muito presunçoso da nossa parte, Elias, falar que talvez o Yokohama FC é a equipe mais fraca do campeonato? Ou será que a gente já pode passar esse posto por talvez o Sagan Tosu?
Não, passo pro Belmar esse posto. Mesmo com meu primo Elias Mussi, lá, o Leonussi na equipe, o time não tá fora dos eixos, né?
Você coloca claro hoje, então, o Belmar pior do que o Sagan Tux, que quase abriu falência no começo do ano, você acha realmente
pior que nesse nível? Sim. Pior caramba. Que sim, cara. O time não tá se encontrando, cara.
Entendi.
Tá triste de ver o Belmar.
É, vendo os números aqui, né, o Sagan, ele tem um... Ele tem talvez o ponto positivo que ele não tá jogando, né? Então a gente não tá vendo como tá o time, né?
Não tá vendo a desgraceira.
Exatamente, mas no caso o Sagan que não joga há, né, 3 rodadas, quase 4 rodadas, tá em penúltimo, né? E o Shonan tá em último, né? E os dois têm apenas uma vitória, né? Então é complicado.
É que é uma coisa que eu quero te dizer, sentido, que, por exemplo, no Yokohama FC, você vê jogadores tendo destaque no campeonato, jogando bem suas partidas, né? Por exemplo, o Minagawa, né? Tá jogando bem a temporada. Tem jogadores que, querendo ou não, você ouve falar bem. Agora no Belmari não, cara. No Belmari você só ouve de jogador que atuou mal, que jogou abaixo, que não tava bem, entendeu? Então tem essa diferença técnica já.
Entendi, vendo por esse lado faz todo sentido. É uma pena, né? Mas a gente vem falando de Sagan Tosu, de Shonan Belmari, já faz pelo menos 2 temporadas, que são aquelas equipes que estão se segurando e agradecendo, né, pelo fato de não ter rebaixamento, né? Porque realmente são equipes que estão muito abaixo mesmo. Tenho a concordar.
E mais uma vez o Kashima foi salvo pelo Gongo, né? Patando no último lance do jogo, no 1-1 ali. Tava no prejuízo, perdendo em casa de novo, né, Tiagão?
Verdade.
Você vê que o fator casa do Kashima foi por água abaixo essa temporada, um time que sempre cumpriu bem o seu dever de casa, né, o papel de mandante, mas esse ano tá complicado, hein?
O público de 4.900 pagantes, né, lembrando que os japoneses ainda estão reduzidos muito, ainda me surpreende, né, porque a equipe do Kashima numa temporada muito ruim também, e já estava quase passando em branco, a gente pode deixar, né, de comentar que esse jogo entre Kashima e Gamba Osaka pela 12ª rodada teve ainda o acréscimo de ser o jogo de despedida do Shida, né? E o Shida acabou se aposentando, né, antes até a final da temporada. Eu até imaginava que o Shida iria pelo menos...
Até o final, né?
Ia pelo menos até o final da temporada. Mas, né, aquilo que a gente chegou a comentar previamente, a gente falou bem pouco do Shida porque ele foi muito pouco utilizado nessa volta para o futebol japonês. Ele que sofreu muito com as lesões nessa parte final da sua carreira. O futebol alemão... fisicamente ele exige muito dos seus atletas, né? E o Shida, que sempre foi um jogador rápido, acabou tendo um histórico de lesão muito ruim nessa parte final da sua carreira. Ele depois acabou perdendo espaço na equipe, jogou na segunda divisão, conseguiu, né? Tudo essa é uma história bem interessante do nosso ex-lateral da seleção japonesa. O Shida que entrou, né, na segunda parte, ainda no primeiro tempo ainda, né? Jogou praticamente o jogo todo, né, a gente pode dizer assim, e fez aí a sua despedida. O Kashima, que começou o jogo perdendo, né, tomou ali o gol do Onozzi logo aos 6 minutos, né, com assistência do meu querido Shou Kurata, né, e aí o jogo acabou se desenrolando muito, muito do feio. O Kashima, assim, com algumas chances, o Gamba, às vezes, sempre errando muito ali na parte final de criação para ter uma boa finalização. Mesmo o Patrick e o Ademir, depois entrando, acabaram não conseguindo suprir essa necessidade de fazer o segundo grupo matar o jogo. E no finalzinho, né, o Inukai, aquele Inukai tanto odiado por boa parte da torcida do Kashima Antlers, acabou salvando a equipe aí lá nos 95 do segundo tempo, já empatando o jogo em 1-1, né? Então finaliza aí mais um jogador da nossa geração de 2010, né, da nossa segunda geração de ouro aí, que também já está se desfazendo e terminando aos poucos, né, Elias?
É o Inukai, que é o equivalente ao Fujihara do Gamba, né?
verdade, né?
Ou é amado ou é odiado, né?
É verdade, é verdade. Mas assim, eu não consigo. Caraca, eu não lembro a última vez que eu elogiei o Fujihara nesse programa, entendeu? Desde aquele jogo, né? Jogando. Aquele que foi aqui no Brasil, que foi Copa do Mundo, que o Fujihara fez uma puta de uma cagada lá, não sei se foi na Copa.
Olimpíadas.
Olimpíadas, né? Desde aquele dia pra cá, assim, eu não.
Fujihara na Copa do Mundo, é,
Tá maluco, né?
tá viajando. O cara tá jogando muito Aoki Samurai aí, chega.
Nossa, se alguém tiver jogando qualquer jogo de futebol e esteja convocando o Fujihara, que realmente alguma coisa está muito errada com o
Nossa,
seu elenco.
você merece igual a fotinha do Ken Reeves, né? Enterra na terra lá e amarra a boca.
Exatamente. Eu lembro que nesse jogo aí das Olimpíadas aí, o Fujihara fez uma puta lambança. Não lembro que jogo que é, mas eu nítido
A
da minha cabeça.
trivela invertida contra a Nigéria,
A trivela invertida. É isso, né? É. Eu vou até rever esse lance depois, que na minha cabeça não lembro agora, mas na minha cabeça foi um bagulho muito do ridículo, assim.
Mas você sabe que não foi a primeira vez que isso aconteceu no futebol profissional? Lembra aquele amistoso que teve em 2006 entre França e China, que o Zengzi quebrou a perna do Cissé lá, ele ficou de fora da
Não, eu
Copa?
lembro sim do Cissé ter ficado fora da Copa, mas tá de sacanagem, tá me perguntando me lembrar do jogo de Chile e França de 2006, porra.
Foi um amistoso em Marselha, se não me engano, o Lyon, não lembro, o estádio eu não lembro. Mas é que aconteceu esse lance de trivela invertida, já que a bala sobrou pro defensor chinês, ele foi dar uma bica pra frente. Ele chutou, a bola foi pra trás na gaveta,
Caralho, sério isso?
mano. Se não me engano, o goleiro era o Anti, eu acho,
Ah.
da China, né? Foi igual no Futihara, cara. Foi meter a bica, a bola foi pra trás e foi um golaço.
Caraca, muito bom. Agora, quando você fala assim, nossa, o que você lembra de Japão e de França? Na minha cabeça vem aquele Japão e França, eu acho que 2012, né? Que um amistoso que o Japão venceu por 1-0 com o gol do grande reizinho Shinji Kagawa. Aí você lembra muito bem desse jogo.
O jogo que eu mais lembro entre Japão e França foi o jogo que eu descobri o Nakamura, né? E foi aquele 3x2 que o Japão perdeu, infelizmente, por causa de uma cagada de Inamoto, né? No fim do jogo, cometeu um pênalti bobo
Ah,
lá.
eu vi os highlights desse jogo. Isso também
Quando
foi um trapaço
Nakamura.
também já, né?
Nossa, eu lembro quando o Nakamura fez. Foi em 2003, né? A Copa das Confederações. Quando o Nakamura fez aquele gol lá, eu. Meu Deus, que golaço de falta! Ele matou o Barthez no lance.
Você falou 2003, né? Mas é 2003 no caso, né? Isso
2003.
é 2003, né? Que isso é velho pra dedéu, né? E eu acabei de ver
Você que é
aqui.
uma velha surda que entendeu errado 2013 aí, pô.
Eu acabei de ver aqui o jogo contra o que eu tava comentando que entre o Japão e França foi também em outubro de 2012. Também faz tempo pra dedéu também, cara.
É. Aliás, foi
É isso aí.
2x1, né? Eu falei 3x2 e buguei aqui.
Isso, foi 2-1, que aí, né, os caras acabou tomando o golzinho no final, né? Na pena.
É. Levou o gol do Son Govu, né? Son Govu.
Que outro que eu não lembro muito, assim, de se ele é o Govu, assim, depois de 2005, 2006, ele tava na seleção ainda, o Govu ainda?
Tava.
Tava, né?
Então,
A memória tá falha.
aliás, a França nessa época, claro que tinha os astros, né? Com Henri, Trezeguet, aquele baixinho lá da Roma, o Diouli, lembra? Ludovic Diouli.
Sim.
Mas eles convocavam os jogadores bizarros, né? Convocava Govu, convocava Sarrat.
Sim.
Era.
É uns cara muito troncudo, que era muito pouco futebol e muita força, né? Mas é.
Parafraseando nosso amigo Luiz Roberto, os negros não maravilhosos, né? Porque eram ruins de
Sim.
bola esses caras que, pelo amor de Deus. Aquele Capo, lembra? Aquele Capo que era do Portsmouth também, né? Era convocado.
Caramba, incrível.
Desgraça.
Incrível você lembrar de tudo isso, cara. Eu tenho que jogar no Google pra ver essas personagens, porque realmente eu não lembro.
E aquele descendente de indianos lá, o Dorazô, lembra? Era horrível também.
É, pra você ver, a geração da futebol francês aí teve assim, um grande boom ali e tal e tudo mais, mas também no meio de tudo isso também tinha jogadores de porte médio para baixo também, né? Tanto que depois, né, 2006 foi ok, mas aí 2010 foi aquela, né, foi aquilo que todo mundo já lembra muito bem, né? A seleção francesa deu uma decaída ferrada até conseguir voltar e melhorar aí para 2018.
E nessa época tem aquele zagueiro que o nosso amado Thiago Bontempo adorava, né? Que era o Cigan.
Por que será, né? Louco clubista, talvez? Bom tempo, velho.
Cigã, Fauber, essa galera aí.
Só jogar no Google e ver onde esses caras jogou, que você dá pra entender, porque é o bom tempo com esses jogadores aí.
Começa com um canhãozinho na frente.
Exatamente. Branco e vermelho, canhãozinho, é isso aí. Então, Elias, os jogos adiantados, né, que aconteceu entre rodada 12 e rodada 13, foram jogos adiantados da rodada 26, 24 e 29, né? Então, vou começar aqui falando todos os resultados. Primeiro, a gente teve lá o jogo da rodada 24, adiantado, entre Kawasaki Frontale e Vissel Kobe, né? O jogo aconteceu no dia 26/8, o jogo acabou 2-2. No mesmo dia, às 7 horas da manhã, tivemos o jogo entre o FC Tokyo e o Kashima Antlers. O jogo acabou 2-1 para a equipe do Kashima, né? Esse é o jogo adiantado da rodada 26. E no mesmo dia, só que às 7h30 da manhã, adiantando o jogo da rodada 29, tivemos Yokohama F. Marinos 4-1, a equipe do Consadores Sapporo, né? Esses foram os joguinhos adiantados aí, resultados interessantes, né? Pelo menos para a equipe na parte de cima da tabela, né? O Yokohama destruindo completamente a equipe do Sapporo. A equipe do Vissel Kobe conseguindo um empate contra a equipe do Frontale, que foi um jogo bem aberto, bem interessante, e o Kashima conseguindo, né, voltar a vencer aí contra a equipe badalada do Yokohama FC.
É aí que você vê que o Consadores Sapporo, ele ainda não se... não fazendo um trocadilho, ainda não se consolidou na D-League, assim, que apesar da estabilidade de ficar aí essas três temporadas, é um time que dá esses deslizes, é um time que toma goleada do nada, né, Tiagão?
Sim.
Isso tem acontecido frequentemente, principalmente em 2020, né? Já é a terceira ou quarta piada que a equipe do Sapporo leva no campeonato. É aquela coisa, né? Desculpa, pode falar. Não,
e tem um problema também que agora a equipe do Sapporo tem que se virar e perdeu uma das suas peças principais, né? Que foi a saída do Suzuki aí pro futebol belga, aí volta a dependência do Botroid na frente. Então, assim, querendo ou não, por mais que o Suzuki talvez não fosse ainda nenhum craque consolidado e nem nada, não é. É diferente, talvez, aí, de a gente imaginar de um grande craque que joga com leva a equipe nas costas, mas o que era, assim, uma parte importante desse motor que funcionava a equipe do Sapporo, né? E isso já reflete muito nos resultados, né? Assim, eu vou até dar uma olhada rapidamente aqui, mas já faz um tempinho que a equipe do Sapporo não vence.
E você vai jogar no Bischoft, né, da
Exatamente, porque agora vai ser meu time de coração no futebol belga, diga-se de passagem.
O cara vai baixar um patchzinho do Pro Evolution com o time atualizado.
Exatamente.
Aliás, eu vi uma foto muito interessante, cara, que quem que tava na foto? Tava você, tava o Miyoshi, tava o goleiro lá, o Schmidt, e mais um jogador. Quem? Ah, o Junya Ito. Que eu sigo todos os jogadores da JFA no Insta, né?
Sim, aí então agora os que jogam próximo, os caras já estão se vendo mais, né?
Eles estavam na frente no restaurante japonês lá reunidos, tiraram uma fotinho lá.
Aí sim.
Deve ser legal, né, cara, você ter um restaurante assim de comida oriental e ir os jogadores prestigiar assim.
Sim,
sim,
com certeza. Com isso você não tenha dúvida. E agora, né, com esse monte de jogadores japoneses jogando, não é desde agora, né, mas dos últimos anos pra cá, no futebol belga, eu acho que vai ser muito comum essas, a gente ver essas reuniões e restaurantes e lugares típicos do país. Eu acho que vai ser bem legal. E só pra não perder a informação, Elias, a última vitória do Sapporo na J1, né, até porque teve ainda vitórias na Luvan Cup, foi no dia 26/7. 3-1 contra o Yokohama F. Marinos, né? De lá pra cá foram 6 rodadas, né? E dessas 6 rodadas foram aí, teoricamente, 3 derrotas e 3 empates, né? Então, assim, a equipe do Sapporo na J-League já faz um... na verdade, no geral, não vence faz tempo, né? A última vitória também fora da J-League foi 2-1 em cima do Sanfrecce Hiroshima pela Luvan Cup, mas depois também já veio derrota na rodada seguinte, em derrota e empate nas rodadas seguintes, e aí também as coisas não estão nada fáceis para a equipe do Consadole Sapporo.
Que fase da corujinha, hein?
Que fase.
Muito bem, Mr. Thiago Henrique Cruz, a 13ª rodada. Aqui que temos o seguinte. Yokohama e Kobe ficaram no 3-3. Consadole Sapporo. Vamos começar falando de jogo em jogo, então. Essa partida, que foi a mais emocionante e curiosa da rodada, né? Lembrando que o UFC Kobe, ele trajou um uniforme especial, né? Que remete aos anos 90, né? Aquela camisa listradinha, a famosa zebrinha, né? É, abriu o placar com o nosso querido Fujimoto. O Fujimoto que presta, né? Chegamos aos 18 minutos.
Sim.
Tomou uma virada ainda no primeiro tempo com gols do Marco Júnior. Eu jurava, sim, que pro primeiro gol da equipe do Marinho tinha sido pelo Dazon Maeda, cara, mas foi o Marco Júnior que fez, né?
É, porque eu até sei te falar sobre isso, porque o narrador, é porque a jogada começa com o Maeda. Talvez, né, talvez pela empolgação da volta do jogador, eles acabaram gritando muito o nome dele aí, ficou meio confuso, né? Então também tive essa ideia
tudo
também.
Tudo careca, né, pô?
É, e agora tem vários agora, né, na equipe, né? Até também tem um careca, se não me engano, também na equipe do Kobe. Então, assim, de longe vai ser uma beleza, né, pra tá conseguindo distinguir
um ao outro. Parecia o campeonato mundial dos monges budistas, né?
Exatamente.
Aí o Marco Júnior de pênalti fez o segundo.
Um pênalti que não foi. Um pênalti que não foi.
Pênalti mandra. Eu ia comentar isso agora. Foi vagabundo, né?
O senhor Dazon Malandrovics aprendeu a simular pênalti lá em Portugal. Veio, caiu de uma maneira muito safada. Até quando o juiz vem com a carta na mão, eu falei: ó, o Dazon fez aí a simulação e vai tomar um cartão. E aí, de repente, eu vi ele apontando no meio e falei: ih, caramba, caíram nessa mesmo, cara.
Deu o cartão pro Saneto, né?
Sim, sim. E aí, um pênalti, né? O pênalti do mundo Mandrake acabou entrando, né? E, bem, melhor pra equipe do Marinos, né?
Inclusive, o goleiro Park Yu-gyu, quando o Marco Júnior fez o gol, ele falou e cumprimentou: ó, parabéns, hein? Fez o gol de pênalti.
Verdade. Só no Japão isso, não. Os caras acabaram de tomar um pênalti que não existe, o goleiro toma um gol ex, né? O goleiro ex-Marinos. E aí o cara vai lá e põe um tapinha na cabeça e fala: pô, legal, valeu por ter feito um gol em mim aí, né? De um pênalti que não existiu, né? É só
Japão, né? Eu tenho certeza que foi irônico, cara, isso aí.
Eu espero.
Nada me convence.
Eu espero que seja. Não é possível, cara. Ai, que legal, mais um gol do Marco Júnior em mim. Virada. Ora, pois, uma virada. Porra.
Beleza, fera, né?
Beleza, fera. Pô, é foda, né?
Aí, o Nakagawa fez o terceiro e, pasmem, o Kobe empatou no empate relâmpago, né? O Fujimoto, naquela esticada mandrake de perninha, fez o segundo gol e 40 segundos depois o Furuhashi, numa bela assistência do Samper, né, do Serge, encobriu o nosso querido goleirinho Ikura. E empatou, rapaz.
Exatamente.
3-3, apagar das luzes. Você vê, né? Empate e dois gols em 40 segundos, cara. Que isso?
Exatamente. Empate. Eu tento, Elias. Você sabe que eu tento. Às vezes eu tento. Eu tento fazer as pazes com a torcida do Marinos. Assim como eu consegui fazer as pazes com o torcedor do Kashima, que tanto me odiava na temporada 15, 16 e 17. Mas o time não me ajuda, né? A equipe do Marinos vencendo por 3-1. 3-1, com um pênalti roubado, mas vencendo, toma um empate em questão de 40 segundos, 1 minuto. Vai ressaltar, Elias, que o gol do Fujimoto, esse double, né, do Fujimoto nesse jogo, que é um jogador que estava deixando assim, um pouco a desejar, né? Ele veio do Oita com uma baita esperança de ser o próximo, né, ou praticamente o camisa 12 da equipe do Vissel Kobe, não vinha sendo muito aproveitado, fica muito no banco, jogando poucos minutos, e também teve alguns jogos que ele entrou e não fez nada, né? Mas esse jogo fez 2, beleza. E nesse segundo gol, vale ressaltar o belo lançamento do Gotoku Sakai, né? Que a gente volta a falar, né? Um jogador que, pra mim, pro Elias, muito do contestado na seleção japonesa, mas na J-League, jogando muito, muito bem. Tenho certeza que se o Tida conseguisse jogar do jeito que o Gotoku está jogando na equipe do seu clube, ele com certeza ficaria até o final da temporada, né? Mas aí, né, cada caso, um caso. E um outro gol também de jogador também que começou muito contestado e começou a melhorar muito agora nessa temporada é o próprio Furuhashi, né? Que é um jogador muito rápido, mas que tinha uma deficiência no chute muito do visível, né? O Furuhashi finalizava muito mal e o Vissel Kobe deixou de ganhar algumas partidas por causa de finalizações erradas do Furuhashi no final do jogo. Agora consegue aí fazer o gol de empate com um toque do Sérgio Samper. E um jogo bem legal, acho que foi o jogo mais legal da rodada de se assistir, né? Um jogo mais imprevisível, né? Legal pro Vissel Kobe que consegue empatar e sair moralmente vencedor dessa rodada. E pior aí pro a equipe do Marinos, que teve sim a faca e o queijo na mão e pipocou, coisa que o Marinos já faz e não é de hoje.
Eu com o Marinos pra parar afundando o barquinho, né?
É, sozinho ainda.
É o Titanic. É o Titanic que afunda sozinho, não precisa de nenhum iceberg.
Exatamente. Mas, por favor, todas as mulheres não me odeiem, ou se me quiser me odiar também, tanto faz. Mas a parte boa do Marinos, pra não falar só de ruim, a equipe vinha de uma sequência de quatro rodadas sem perder, né? De três vitórias consecutivas e um empate na rodada, né? E um empate agora nessa rodada. A última derrota foi 1-0 contra o Oita lá atrás, lá 5 rodadas. Então já faz um tempo também que a equipe do Marinos não sabia o que era tropeçar.
Certeza que o Renan vai vir me encher o saco no inbox lá. Falar, só fala mal do marido.
O problema é seu.
Vou estar esperando. Tiagão, no clássico dos Kashimas.
Olha aí. Quem ganhou? O primo rico ou o primo pobre dessa vez?
O primo rico ganhou dessa vez. Mesmo com um double de Olunga, o nosso Olha querido aí. Artilheiro africano. Não foi suficiente, e o Kashima atropelou, ganhou de 3-2 com gol do Missal. Olha que milagre, hein? Missal fazendo golzinho. Uhum. E virada relâmpago, né, Tiagão? 2 gols do Kashima no finalzinho, deram números finais da partida. 3-2 com o Kashima jogando fora de casa. E lembrando que, mais uma vez, nosso querido Zago, quando a água bate na bunda do Zago, ele dá um peidinho e levanta, né?
É, as coisas realmente não estão fáceis, né? Mas, né? Mas uma vitória é sempre uma vitória. Uma coisa que dá pra gente falar, né, Elias, é que depois desse jogo, na verdade, já foi dessas últimas rodadas, eu acho que as micro chances, talvez, de ter um artilheiro japonês essa temporada, acho que vai pro espaço, né? Um double no lugar, jogador jogando muito, jogadores estrangeiros. Principalmente os atacantes, ainda pelo menos 2 ou 3 passes à frente, né, dos atacantes japoneses. É, mas um jogo interessante pela parte do Kashima, principalmente a parte final. Né, o Kashima que não vinha mostrando muito esse poder de reação. Né, é mais uma vez o Kashima, mais um jogo. Né, o Kashima começa atrás do placar, gol aos 57. Depois o gol do Missal aos 72 trouxe o Kashima de volta ao jogo. Agora o Kashima precisaria talvez voltar a jogar esse futebol ofensivo, né, que ele mostrou na final dessa partida. Não é nem ofensivo, esse futebol é inteligente, porque os gols do Kashima foram bem inteligentes no final do jogo, de volta jogando em casa, né, talvez para os seus torcedores começarem aos poucos a voltarem a acreditar que o Kashima tem sim solução, ainda talvez com o Zago ou não, mas é um treinador do momento, e é com as peças que tem, né, o Kashima já mostra que alguns setores bem defasados, com certa dificuldade, mas esse jogo acabou surpreendendo. Elias, eu aproveito, e já que você está falando do Nelson Batista, né, e do Cacho Rei Sol, já que no último programa a gente falou sobre alguns técnicos, né, eu abro então esse bloco extra falando sobre ele, né, o Nelson Batista que... indispensavelmente, né, eu acredito que a gente pode falar que é talvez o melhor treinador brasileiro, né, com melhores resultados e uma longevidade muito grande no futebol japonês. O Nelson Batista, que já é a segunda passagem dele, né, pela equipe do Cacho Rei Sol, ele tá na equipe desde, né, de fevereiro de 2019, ele voltou, né, do futebol brasileiro e estava, né, já namorando, talvez, essa volta para o Japão desde a metade ali do ano de 2018, e o Nelson Batista que veio, talvez, para suprir as necessidades de, talvez, fazer o Cacho Rei Sol não ficar amargando uma segunda divisão, né, que é um medo latente em todas as equipes que caem, né? O Nelsinho que tem 70 anos, né? Já não é a primeira equipe japonesa que o Nelsinho treina no futebol japonês. Ele que joga muito no 4-4-2 Double Six, né? Eu já expliquei pra vocês o que é essa variação Double Six aí, com os ataques em bloco. E o Nelsinho, que, claro, conseguiu trazer a equipe com a primeira divisão com uma certa facilidade. Até o momento, né, o Nelsinho desse retorno, né, da segunda passagem pelo Cacho Rei Sol, tem 66 jogos, 36 vitórias, 13 empates, 17 vitórias e já soma já pasme, 124 gols feitos, ou seja, um futebol muito ofensivo, trabalhado pela equipe do Caxias e Sol, e 63 gols tomados, né? Então, se a gente for ver ali, a equipe do Caxias e Sol faz muito, muito mais do que toma, né? Então, ainda é uma conta muito positiva. O Nelsinho, que já teve outras passagens, né, no futebol japonês, né, Elias? É claro que quando a gente fala de Nelsinho, sempre vamos citar o Caxias e Sol, ele que teve uma primeira passagem no futebol japonês lá no final, na metade dos anos 90, né, quando o Nelsinho foi treinador do Verde Kawasaki, né, na temporada 95-96, onde ele ficou na equipe por 64 jogos. Os resultados não foram tão bons, né, e aí ele acabou não saindo, aí ele passou para o futebol brasileiro, para o futebol chileno, né, até que ele teve um novo convite para ser treinador do Nagoya Grampus, né, na temporada 2003, e lá ficou até a metade, um pouquinho mais da metade de 2005. A equipe também do Nagoya Grampus naquelas temporadas não conseguiu alçar muitos voos, mas ele ficou na equipe por 89 jogos e mudou um pouco da mentalidade da equipe da equipe do Nagoya lá, o que traria talvez alguns frutos futuros, né? Por fim, né, o Nelsinho voltou ao Japão em 2009, né, e lá ficou até o final de 2014, quando foi treinador do Kashiwa Reysol, e ficou durante esse período por 253 jogos à frente da equipe, né, conseguindo muitas vitórias, né, o Sim tem números impressionantes. Então, se a gente for linkar, né, a primeira e a segunda passagem, né, o Sim já passa dos 319 jogos como treinador do Caxias e Reysol, números importantíssimos que trouxe e que transformaram o Caxias e Reysol nessa equipe ascendente, né? E não é uma grande potência do futebol japonês, mas sim uma equipe que ascendeu muito, melhorou muito, e muito disso, essa responsabilidade positiva é do Nelson Batista. Aí veio aquele negócio meio contraditório, né? Veio, né, talvez ali o começo da grana do Vissel Kobe aparecendo um pouco mais, veio o convite para ele ser treinador do Vissel Kobe, e ele lá foi, e foi treinador durante duas temporadas, né, onde ficou até a metade de 2017, e no Vissel Kobe ele jogou por 123 rodadas como seu treinador. Os resultados pingaram muito dos médios para os ruins, né, as coisas não funcionaram tão bem pelo Vissel Kobe, e aí Nelson acabou voltando para o Brasil, para ser treinador do Sport Recife, até voltar na temporada 2019 para o Caxias e Reysol. E lá, Elias, espera que ele fique pelo menos até o final da temporada 2021.
Maravilha, mestre Thiago Cruz, dando uma aula de Nelsinho Mania.
Olha aí, espero que funcione, né? Porque o Nelsinho é um cara esforçado, interessante, com futebol ofensivo, tem tudo que vai dar certo.
Por falar em futebol ofensivo, o Frontale mais uma vez por cima, né? E detalhe, né? Nosso querido Leandro Damião fazendo gol de novo. Uhum. O Hatate marcando um double, né? Kengo Nakamura voltando a fazer gol. Que alegria, né?
Sim.
Ver o Kengo marcando gol. E o Mitoma no finalzinho fazendo dele. Olha, tá complicada a situação dos times, hein?
Sim.
Que coisa.
As coisas não funcionam, vem de mal a pior. E o pior, né, Elias? É quando você vê que uma equipe não vem jogando. Eu acho que desnecessário falar a equipe do Frontale nesse episódio de hoje. Vem jogando muito bem, parabéns. Mitoma mais um gol. Kengo Nakamura voltando a fazer um gol. É bem legal também. O Kengo, que muitos davam até como carreira encerrada depois que ele acabou se machucando e acabou voltando muito rápido e tudo mais. Então, muito rápido não, né? Voltando no tempo, mas aí a questão de pandemia, tudo parado, facilitou pra ele não perder tantos jogos. Então, as coisas vêm funcionando muito e muito bem mesmo para a equipe do Kawasaki Frontale, né? Que não é mais líder absoluto, né? Tem ali a sua derrota, mas já são 41 gols, apenas 12 tomadas, é o melhor ataque, é a melhor defesa, então assim, tá nadando de braçado. Agora no caso do Shimizu, né, as coisas são complicadas, né, o Shimizu teve uma vitória ali contra o Sapporo, né, há 5 rodadas atrás, e a equipe do Sapporo, que também, como o Elisa acabou de comentar, a gente acabou de comentar que as coisas não estão funcionando tão bem, mas de lá pra cá são um empate e 3 derrotas consecutivas, né, então a situação do Shimizu é muito complicada, são apenas 2 vitórias, né, e 8 derrotas, então assim, uns números muito ruins, e a equipe do Shimizu que está tentando trabalhar com esse futebol um pouco mais do contra-ataque e tudo mais, de uma equipe que joga mais no segundo tempo, mas assim, não vem funcionando, né, e o pior é que as rodadas não ajudam, né, o Shimizu que e depois de tomar 5, né, do Frontale, o próximo adversário é o próprio Caixa Rei Sol, que a gente acabou de comentar, que é uma equipe muito ofensiva, né? Então a tendência de vir aí mais uma goleada, infelizmente, é muito grande.
É complicado mesmo. O Thiagão ficou feliz novamente essa rodada, né? Por quê? Por quê?
Porque
o Taquera com seu golzinho. A equipe do Cerecinho meteu 2-1 no QMFC. Gols aqui, o Taque e Bruno Mendes. O Matsu chegou a diminuir para a equipe do QM. Inclusive, deu uma treta com o goleiro Kim Jin Hyun, né? Que o Matsu fez o gol no finalzinho e queria repor a bola rápido. Kim Jin Hyun agarrou a bola e não queria Sim. dar para ele.
E aí já viu, né?
Nossa senhora, que confusão. Até o Ida, né? O juiz teve que conter lá o rolo entre os dois. Mas, e com razão, né, porque o safado do Kim Ji-hyun tava querendo atrasar o jogo, né, levou o gol no finalzinho e ficou com medo de empate, né? E, aliás, esse estádio do Mitsuzawa lá é engraçado que dá pra ouvir até o grilinho fazendo pipi, né, que a torcida, devido às regras, né, que não pode berrar por muito tempo e tal, a torcida respeitou até demais, né?
Pois é, e tem alguns jogos que, além dos gritos, dá pra você ver as pancadas da bola na trave, né? Que é muito bem uhum. engraçado isso, né? Bem, um gol do meu querido Kyotake, voltando a fazer gol. Um jogo que eu assisti e eu falei assim, poxa, eu tava tão empolgado, né, com os últimos jogos do Yokohama. Eu falei, pô, esse eu vou assistir também, que eu acho que esse pode surpreender, né? E não aconteceu, né? A equipe do Cerezo controlou muito bem o jogo, né? Aí quando teve o gol do Bruno Mendes ali, a equipe conseguiu se segurar. Nesse jogo, nem o Minagawa nem o time conseguiram muitos espaços para estar avançando. E apesar do gol aos 86, a equipe do Yokohama, eu não estava vendo muito a equipe do Yokohama FC conseguir espaços para trazer todo esse trabalho todo para a defesa da equipe do Cerezo, né? Mas um resultado ok para a equipe do Cerezo, né? Muito importante, eu acho que tinha que vencer jogando fora de casa. E o Gominha talvez esteja aí até trabalhando um pouco mais a longo prazo. Modelos diferentes, né? Então você vê alguns jogos que a equipe se lança mais no primeiro tempo, outro jogo a equipe também se retrai um pouco e tenta jogar mais no contra-ataque. Então, assim, são maneiras diferentes dessa equipe jogar, já que é claro, né? A equipe depende muito do coletivo, né? Já que o individual ainda é muito defasado em alguns momentos ali, não tem grandes nomes. E os que tem, né? Alguns têm muita idade, no caso, né, Matsui, Nakamura, né, o próprio Kim Kazu, e aí depende muito do seu ataque ali para funcionar. Mas até esse momento, Elias, 13ª colocação para o Yokohama FC está muito bom, né? E no caso do Cerezo, né, tenta diminuir o máximo possível ali a diferença para o líder, né? Claro, a diferença é grande, né? Mas o Cerezo vem fazendo a sua parte, né? Que é vencendo, evitar perder e sendo um adversário complicado, principalmente jogando fora de casa.
Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E o Sapporo Nagoya, que ficaram de 0-0, hein? Mais uma vez, o nosso querido Sapporo. Sentiu tua falta de novo, Sapporo?
faltou. Eu acho que o problema do Sapporo, né, Elisa, é que não é só o ataque, né? Assim, o ataque é muito complicado, mas assim, eu não vejo algum jogo do Sapporo sabendo criar nenhuma jogada, né? Então você vê nesse jogo aí, um jogo muito parelho ali, praticamente as duas equipes quase tiveram o mesmo número de posse de bola, mas a questão de criação, né, peca bastante, né, e infelizmente acaba tendo esse joguinho chato. A equipe do Nagoya também muito da preguiçosa em alguns momentos, viu? A equipe do Nagoya também é uma equipe que eu adoro muito elogiar quando joga bem, mas a grande realidade, né, é que a equipe do Nagoya também joga bem um jogo ou outro, depois a equipe, né, gangorra, né, como o Elias fala algumas vezes, né? Equipe que vai muito alto, mas depois desce muito. A equipe do Nagoya tinha, assim, condições, mesmo jogando fora de casa, vencer a equipe do Sapporo, que não tá tão bem, aproveitar esse momento do Sapporo, né? E acabou não conseguindo transformar a sua equipe mais organizada em gols, né? Então, 0-0, jogo chato da semana, sem mais.
E o teu Gambinha que apanhou em casa pro Tokyo, 3-1, hein?
Pois é, né? A equipe do Tokyo, que tem um ataque muito feroz e uma equipe que não perdoa muitos erros, né? A equipe do Gamba Osaka, mais uma
vez... Vacilou, tomou.
vacilou tomando. E outra, né? A equipe do Gama que vem fazendo muitos gols no começo do primeiro tempo, né? Meio que tomou o seu próprio veneno. Um gol logo aos 8 minutos do Diego, né? O Sami conseguiu. O Sami que vem jogando muito bem, vencendo aí, acho que um dos melhores destaques, pelo menos nessa primeira parte da temporada do Gamba Osaka. Acabou empatando. E no segundo tempo, algumas modificações, muitas duvidosas. Eu não teria colocado o Watanabe no lugar do Ademilson. Eu não teria tirado o Takao para colocar o Kurata naquele momento. E aí...
eu não entendi por que, que ele tirou o Ademilson para colocar.
Eu também não, porque não foi, na minha opinião, não mostrou, não sei que eu esteja muito errado ou dormindo nesse meio de jogo, mas assim, não foi, o cara se machucou e saiu, foi realmente uma troca, vamos trocar pra poupar o cara, entendeu? Mas assim, o Ademilson, se o Ademilson tá fazendo muita coisa, não sei se o Watanabe faria, né? Tudo bem, entrou o Patrick depois, aí fez a mesma função, beleza, gente, mas assim, não funcionou, né? A equipe tomou o segundo gol de pênalti, né? Mais um pênalti bobo, mas dessa vez foi pênalti, não aquela malandragem do Dice do último jogo, que a gente comentou. O Leandro foi lá e fez o segundo gol, e aí a equipe do Gamba, né? Entrou Patrick, entrou Ono, né? E aí fez tudo aquela blitz ofensiva que não levou a lugar nenhum, e, pasme, acabou tomando o terceiro gol do Adailton, finalizando ali o placar de 3-1, né? O Gamba, né, Elias, que a gente vem falando nos últimos anos, assim, poxa, a equipe do Gamba agora tem uma ideia nova de futebol, né? Poxa, que o Miyamoto, né, um cara que tá jogando até semana retrasada, o cara vai trazer uma nova ideia do futebol pro Gamba, talvez agora em 2020, que ele vai ter uma temporada inteira pelo Gamba, mais uma vez ele vai conseguir mudar um pouco o aspecto da equipe, assim, e não vem funcionando, né? E, pasme, né, o Miyamoto é o segundo treinador que eu trago nesse programa, né? O Miyamoto, que tem 43 anos, né, está na equipe do Gamba, né, já faz até um pouco mais tempo que a gente imagina, né, e chegou na equipe no dia 24 do 7 de 2018 como treinador oficial, né, e o esquema tático que o Miyamoto mais usa é o 3-1-4-2, né, então é um futebol muito do ofensivo, principalmente na parte da frente ali. Todo mundo deve lembrar que o Miyamoto ele chega no Gamba, né, para substituir o Liverpool, né, que teve aquele começo de 2018 muito ruim com a equipe do Gamba, né, e ele acabou ficando, eu acho que era um contrato de um ano e meio, ele acabou indo embora no dia 23 do 7, né, sendo dispensado da equipe, e o Liverpool, que naquele período de entre 26 jogos que ele ficou como treinador do Gamba em 2018, ele conseguiu apenas 9 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, né, e acabou ficando meio difícil ele conseguir. Aí a temporada 2018 inteiro foi aquele, né, aquele martírio, 2019 não foi tão bem, e aí a chance é, né, que o Miyamoto ele tenha aí um 2020 melhor. As coisas vêm funcionando de vez em quando, mas o Gamba ainda não tá, acho que tá bem longe daquele patamar que acredito que até os próprios dirigentes da equipe achavam que estaria em 2020. Até o momento o Miyamoto tem 82 jogos pela equipe do Gamba Osaka, né, como treinador, 36 vitórias, 19 empates e 27 derrotas. A equipe do Gamba faz mais gols do que os últimos anos, né, até o momento como o Miyamoto como treinador da equipe tem 126 gols e tomou 110, né, então assim, melhorou muito a parte ofensiva, né, o Gamba nunca foi uma equipe ruim, um ataque, na minha opinião, mas é uma equipe que na defesa acabou decaindo muito, né, nos últimos anos, né. E uma coisa bem interessante que vai lembrar, né, que o Miyamoto, depois que ele se aposentou, né, ele que fez a última temporada de 2012 pelo Vissel Kobe, aquela pequeniníssima temporada que ele fez o Vissel Kobe, praticamente não jogou nada, o Miyamoto ele se organizou e se transformou em um coordenador técnico, né, então em 2015 ele entra, né, pro Gamba Osaka como coordenador técnico, depois na temporada seguinte ele assume a equipe juvenil, a equipe de base, né, do Gamba Osaka, né, o Gamba Juvenil, e fica lá durante uma temporada inteira, aí ele passa em 2017 para a equipe do Sub-23, né, na J3, e lá ele consegue resultados muito interessantes, fica praticamente 49 jogos como treinador daquela equipe, e aí, né, tem a dispensa prematura do Liverpool como treinador do Gamba, e aí sobra a oportunidade, a equipe do Gamba não queria trazer ninguém de fora, foi tudo meio que às pressas, e ele entrou meio que como interino, e aí ficou até o momento. E uma coisa bem interessante sobre o Miyamoto é que o contrato dele, em todos os lugares que a gente vê, tá assim, que ele tem um contrato meio que longo com o Gamba, que não é especificado nem valores, nem quando vai terminar, mas que se por acaso, né, o trabalho do Miyamoto não funcionar como treinador do Gamba Osaka, que teoricamente ele não vai sair da equipe, ele vai se tornar um auxiliar técnico, ou ele vai assumir uma equipe de base, ou ele volta para o Sub-23, então assim, a ideia, né, é que o Miyamoto se torne, sim, um dirigente importante, sendo ele treinador ou não da equipe do Gamba Osaka.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz, sempre arrasando nas informações.
Olha aí, muito obrigado.
Thiagão, e sabe quem que tá virando lenda aí na J-League?
Quem?
Nosso querido Leandro Pereira, rapaz. Olha, marcando aí mais um golaço no empate aqui em Hiroshima e Sendai. Hiroshima abriu o placar com o Leandro Pedreira, é ótimo.
Pedreira.
Dando uma eu ia falar que ele deu uma pedrada, né, fazer o gol. O Leandro Pedreira fez aí a sua pedrada abrindo o placar. E o Ryodo, na metade do segundo tempo, empatou. Lembrando que o Douglas Vieira teve uma chance bem bacana de fazer, mas a bola foi pra fora.
Muito bem. Um a um, assim, ruim pra equipe do Hiroshima. O Sendai tá ok, né? O gol do Ryodo, né, que é um jogador bem, bem, bem clássico aí, que nunca foi lugar nenhum. Resultado que, se a gente for ver na tabela, né, muito pior pra equipe do Santos de Hiroshima, né, que... Eu não sei, sinceramente, se nem a questão de torcedor, assim, se nem o nosso torcedor mais fanático do Hiroshima, que é o nosso, amigo Namur, esperava, assim, grandes saltos de 2019 para 2020, né? Mas uma 11ª colocação também não tá nada bom também, né? Eu até imaginava que o Hiroshima estaria nesse momento numa 7ª, numa 6ª colocação, né? Então, 11º...
Um top 6, né?
Um top 6, pelo menos, assim. Mas, né, o que a gente vê é que a equipe do Santos Hiroshima, nessas últimas 5 rodadas, né, foram uma vitória, né? A última vitória até foi contra o Shinan Belmar, que não conta, né? O Shinan Belmar também é uma das equipes que não vem vencendo de ninguém. E de lá pra cá, foram mais 4 rodadas, e nessas 4 rodadas, dois empates e 2 derrotas, né? Derrotas para a equipe do Ural por 1-0, derrotas para o Marinos, né, por 3-1, e empates em 3-3, né? Acho que até foi o melhor jogo dessa última leva do Hiroshima, 3-3 contra o FC Tokyo, né, que é uma equipe bem ofensiva, e agora esse empate 1-1 com o nosso querido Sendai. Os números também não são muito, muito animadores, né, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, a equipe fez 16 gols, tomou 13, em questão de defesa, né, até uma das melhores defesas do campeonato, então não é uma equipe que toma muitos gols, mas também é uma equipe que vem vacilando muito nesse esquema de 1-1, 1-0, né, então isso sempre me remete a falar que quando a equipe está jogando muito no 1-1, 1-0, me remete muito a lembrar do Corinthians aqui no Brasil, né, que a gente até falava que quando o Corinthians ganhava de 1-0, ganhava de goleada, né? Então, a equipe do Hiroshima talvez esteja aí apontando aí para uma falta, talvez ali de mais um jogador para matar o jogo e não depender apenas do Leandro, né?
Maravilha, Mr. Thiago Cruz. E sabe quem encaçapou a tartaruguinha?
Coitado, quem?
Ural, de virada. O Mitsuhira até abriu o placar para a tartaruguinha, mas o Leonardo marcando de novo. Esse Leonardo, hein? Olha só, marcando mais.
Que achado, hein?
Nossa, que bela contratação, né? Fazia muito tempo, além do Koroki, né, que é um atacante do Ural, não fazia tantos gols assim seguidos, né? E foi uma virada relâmpago. Leonardo e Hashioka em 3 minutos viraram a partida.
Pois é, a equipe do Ural vencendo muito bem, interessante, claro, né? O Eita tentando voltar a ser perigoso, mas a gente sabe, né? Longe de ser aquele Eita que tanto brilhou os meus olhos na temporada 2019, né? Resultado importante para a equipe do Ural, né? Que está tentando o máximo possível se aproximar. Agora acho que a gente já pode dizer que o Ural está tentando se aproximar da parte do top 4 ali, talvez, ali da J-League, né? Tá em 5º colocado. Claro que a derrota, né, pro Vissel Kobe ali no meio da semana ali acabou complicando no 2-1, mas a equipe do Ural ainda mostrando que tem um pouco de lenha para queimar. E se o Nagoya, que é o 4º colocado nesse momento, né, vacilar, vai perder sim essa colocação, porque o Ural é uma equipe que, quando consegue embalar, né, vai muito longe, né? Então acho que é isso que a gente espera, né? Já que você falou do Ural, eu chego finalmente no terceiro e último técnico desse programa, né? Que é exatamente o Otsuki, né? O Tsuyoshi Otsuki. É, talvez aí um dos treinadores que mais que eu vejo, assim, lendo as matérias e vendo ali em alguns grupos, que é um treinador que, assim, ele não desperta nem o interesse do torcedor do Urawa mais fanático, mas também não é um cara muito odiado, né? Então ele é meio aquele cara meio, talvez um pouco blasé em alguns momentos ali e tal, mas como treinador do Urawa, ele vem fazendo um trabalho interessante até o momento, né? O Otsuki está na equipe do Urawa Reds desde, né, da metade da temporada 2019, né? Ele que entrou no dia 28/5/2019, né? E tem o contrato dele até o final da temporada 2021, pelo menos é o previsto, né? O Otsuki tem 47 anos e o esquema tradicional que ele usa é o 3-4-3, ou uma variação dele, né, que é o 3-4-2-1. É, vale lembrar, né, eu tenho certeza que quase todo mundo deve lembrar disso também, que na temporada 2019 foi aquela temporada onde os técnicos brasileiros não foram muito longe, né, e o Otsuki ele chegou para substituir o Oswald de Oliveira, né, o Oswald de Oliveira tinha ficado ali um pouco mais de um ano e um mês como treinador da equipe do Real Reds, e na temporada 2019 as coisas não começaram nada bem, né? E o Oswald acabou sendo demitido depois que a equipe do Real Reds tomou de 4-0 do San Francisco Hiroshima, né? Eu até peguei os dados aqui do Oswald Oliveira, que até aquele momento, né, aquele um ano e um meio mês praticamente que ele ficou como treinador, ele conseguiu 57 jogos, né, como treinador da equipe do Real Reds, e só conseguiu 22 vitórias, né, e 20 derrotas, né. Então, assim, a equipe do Oswaldo é uma equipe muito complicada a parte defensiva, isso muitas críticas, a equipe do Ural, todo mundo sabe, né, que é uma das equipes top do Japão e tudo mais, com maior torcida. Então, com certeza, assim como tem um fervor muito grande, por exemplo, com o Kashima Antlers, né, e a pressão muito grande, a equipe do Urawa também não seria diferente, né. E o Otsuki, que já estava na casa, né, podemos dizer assim, como auxiliar, acabou sendo promovido. A história do Otsuki é bem interessante, né. Ele começou como treinador, né, como treinador adjunto, né, aquele treinador, aquele coordenador, né, lá na Universidade de Tsukuba, né. Então ele era o treinador auxiliar, ficou ali durante um tempo. Aí ele chegou no Mito Hollyhock também como treinador adjunto na temporada 2003, então ele chegou em 2000, na temporada 2000 como treinador na Universidade de Tsukuba. Em 2003 ele conseguiu ali um trampo como auxiliar, né, da equipe do Mito, ficou lá durante 3 temporadas. Aí ele continuou esse mesmo trabalho de auxiliar técnico no Omiya, e aí ele chegou em 2004 na equipe do Real Reds. Lá ele ficou como esse treinador adjunto e também fez um trabalho também na parte interna, né? Então ele foi um funcionário interno da equipe do Real Reds, fazendo toda a parte de trâmites com jogadores, conversando com os preparadores, vendo como a equipe funcionava. E aí depois, né, em 2006, ele foi passado oficialmente como treinador adjunto, né, naquela época, né, de 2003 ali, o treinador que ele trabalhou foi o Volk, né, o Volk Fink, né, o Volker Fink, aí passou outros treinadores ali e tal na equipe do Ural todo aquele período. E aí ele saiu em 2011 do Ural e foi para a equipe do Sendai, onde ele também foi treinador adjunto. E aí ele voltou em 2012 para a equipe do Urawa como treinador adjunto e coordenador técnico, e ficou lá até, né, a vinda do Oswaldo Oliveira, quando nesse momento ele se transformou no auxiliar, né, direto do Oswaldo na equipe. E quando o Oswaldo foi mandado embora, ele acabou assumindo a equipe do Urawa Reds. E os números, né, do Otsuki, para terminar essa participação, eles até o momento são 49 jogos, né, ele tem 17 vitórias, 13 empates e 19 vitórias. Números interessantes, ao mesmo tempo preocupantes, né? A equipe tem, sim, 65 gols, né, na sua gestão, e tomou 73, ou seja, né, até o momento a equipe do Urawa tem um ataque interessante, não longe de ser o melhor, né, desse período, né, de um ano e pouco para cá, mas tomou 73 gols, o que é um número muito elevado, né, para uma equipe do calibre do Urawa Reds, né? Lembrando que o Urawa na temporada passada teve todo aquele negócio, né, de dividir entre a CL e J-League, e nesse ano não tem nada disso, né, e o que a gente espera é que o Tsuyoshi Otsuki consiga trazer para o Urawa Reds essa paz na parte de cima da tabela que todos os torcedores esperam, né, e, né, talvez, né, um título, né, que talvez é aquilo que falta aí para para a equipe com morte do Japão ficar de bem com a vida com a sua equipe do coração. Vai ser fácil? Sinceramente, eu acho que não. Mas se o contrato for realmente, né, até 2021, e talvez até, pelo que a gente está vendo, né, já com mais um treinador que está na equipe há muito tempo, o Otsuki possa ter ali o contrato renovado, possa ter um trabalho um pouco mais longo e, quem sabe, conseguir trazer o título para Saitama.
Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui a classificação rapidinho, posso passar?
Bora.
O líder absoluto é o Frontale com 35 pontos, com 14 jogos, seguido do Cerecinho Osaka com 13 jogos e 27 pontos, e o FC Tokyo em terceiro com 25 pontos e 14 jogos. Lembrando que essas equipes estariam na série nesse momento. A parte de baixo não tem rebaixamento, mas mesmo assim a gente tem que falar. 16º, Shimizu com 9 pontos em 13 jogos. O Sagatoshi tem 9 jogos e com 7 pontos. E o Shonan, olha o Belmar, hein? Tem 12 jogos e 4 pontos, né? Pra você ver como que tá.
Tá feio, difícil, né?
É. Foi uma vitória em 12 rodadas.
Caraca.
Uma vitória e um empate. O resto. Só piaba, mano.
É, realmente tá muito complicado, né? O mais incrível é que não é a pior defesa do campeonato, né? A pior defesa do campeonato nesse momento é o Shimizu, que já tomou 29 gols, né? A equipe do Shinon tomou 23 e tá quase ali, né? Uma coisa que eu tava vendo aqui rapidamente, né, Elias? Até que a gente tá vendo tudo muito, muito no ao vivo aqui. Se tivesse todo mundo jogando com 14 rodadas, a diferença não seria tão grande assim, né? Talvez quase um milagre, né, a equipe do Nagoya vencer os dois jogos que ele está atrasado ali, comparado com os outros, que tem alguns até adiantados. A equipe do Nagoya poderia estar em terceiro ou segundo, né, mas assim, inevitavelmente, com 14 jogos todo mundo, a diferença pro Frontale seria ainda muito grande, né. Tem que ver na parte da tabela, né, se tivesse valendo o rebaixamento, o que poderia mudar, né, talvez quando o Sagan voltar a jogar e ver realmente as reais capacidades que a equipe do Sagan vai ter nessa temporada comparada com a equipe do Shinobu Mari, né? Com certeza seriam aí as equipes que vão ter mais problemas, né? E a gente espera, claro, né? Sempre bom lembrar que a gente quer muito que o Okuhaminha consiga se manter o máximo possível na J-League, claro, né? Terminar essa temporada na frente nessa turma toda já é um ponto muito positivo.
É até fácil terminar na frente do Belmar essa temporada.
É verdade, tá complicado mesmo.
Pô, Dantas, ajuda o teu Belmar aí, cara.
Por favor.
E lembrando que o artilheiro da competição ainda é o Olunga, com 14 gols. E lá embaixo temos o Leonardo Durawa com 9, Marcos Júnior com 8, o Everaldo com 8 também. E o primeiro japonês é, claro, a joia, e o Kobayashi com 7 golzinhos.
Olha aí, o pai tá on.
Thiagão, indo pra J2 agora?
Bora.
A J2 que tem a classificação mais linda do universo, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. O Verde bateu 2-0 no Kyoto, no grande clássico, chupa Thiagão. Matsumoto 1, Tokushima 3, Mito e Rimi ficaram no 0-0. O Renofa, Renofa, perdeu pro Tsuegi em casa, 3-1. O Avispinha apanhou pro Albirex em casa, 1-0. Giravans, 3, Jeff United, 2, Lucas Triste. Nagasaki, 1, Omiya, 0, um dos jogos chaves aí da rodada. E o Ryukyu perdeu em casa pro Montedio por 4-1. Olha só quanta zebra, né? O Kofu perdeu em casa pro Totig, 1-0. Zaspa e Júbilo ficaram 2-2. E Júbilo, hein? E o Matida meteu 2-0 no Fadiano. Deixa eu falar pra vocês antes da gente completar aí sobre os comentários dos jogos. O líder no momento é o Nagasaki com 35 e o vice-líder é o Giravans, né, com 34. Olha só, eu já não via há muito tempo dois times aí da parte do escalão de baixo, né, Thiagão? Na liderança do campeonato. E nesse momento, Thiagão vai zoar com a minha cara agora que o time entrou numa fase terrível. O lanterninha no momento é o Renofa Yamaguchi com apenas 11 pontinhos, né? Chupa Elias. E na vice-lanterna, o Zaspa com 13.
Exato, mas ó, vamos rapidamente falar sobre a J2. Eu vi o jogo do Tokushima nessa última rodada, esse 3-1 que ele venceu sobre o Matsumoto Yamaga. E o Tokushima, Elias, eu acho que... Sabe quando você assiste um jogo de uma equipe e você fala assim, só não fez mais porque não teve mais tempo. Eu tive esse procedimento vendo a equipe do Tokushima jogar, que, claro, não é um futebol tão predominante como era o Rei Sol jogando na temporada 2009 na J2. Mas é um futebol bem interessante e rápido, isso chamou muito minha atenção. É claro que o adversário era muito frágil e tudo mais. Então eu acredito, Elias, que nessa parte de cima da tabela aí, principalmente o Giravans, eu acho que ele não pode vacilar muito, né? Porque a diferença de 4 pontos pro Tokushima, acho que as coisas estão muito, muito abertas ainda. É, e na parte de baixo da tabela, eu acho que essa última colocação pro Renofa é um resultado meio que não é muito de ficar muito preocupado. Até porque tem outras equipes que vão pegar apenas essas 5. Eu sempre faço isso, né? Eu pego sempre os últimos 5 jogos para ter uma base, né? Tem várias equipes que estão na frente do Renault Yamaguchi que nos últimos 5 jogos também só conseguiu uma vitória. A diferença é que, por exemplo, o Matsumotinho, né? Ele tem apenas uma vitória, mas tem um empate entre esses 5 jogos, né? Então são 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Outra equipe também que não tá muito bem das pernas, né? Que é o próprio Ryukyu, né? Tem também uma vitória, um empate e 3 derrotas. Então, assim, o Renofa e a Cineoso, né? Fagiano, Okayama, né? O próprio Mito Hollybook, né? Apesar que tem dois empates nesses últimos 5 jogos. É, mas são as equipes que também já faz um tempo que não estão, assim, jogando tão facilmente. Então, ó, o próprio Avispa Fukuoka, né? Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória, né? E agora nessa rodada, mais uma derrota. Então, assim, o Renofa, se ele conseguir engatar aí 2 ou 3 rodadas sem perder, empatando ou vencendo, eu acho que ele já consegue chegar em cima daquele grupo de baixo ali. É claro que, pelo que a gente está vendo, né, pelos pontos e pelos resultados, a gente não consegue imaginar que o Renovo vai ficar mais do que 14º, 15º esse ano, né? Mas eu ainda acho que é meio cedo de eu zoar você. Mas se daqui 2 rodadas ele voltar a ser lanterna, aí o senhor me aguarde.
O que me preocupa essa temporada é o Esquilinho, né? O Omiya. Já são 6 jogos sem vencer, 4 derrotas aí consecutivas e 2 empates, né? E o time tá despencando, né? Sim. O time que começou bem o campeonato já tá em 13º.
Uhum.
Tá complicado.
E pra você ver, né? Não tem. Parece que a J2 tem uma fórmula mágica de funcionar, mas não é assim, né? Até porque a gente tá vendo Vivari, Nagasaki e Giravan Kitakyushu nas mesmas colocações, né? Em que caso de apostas você veria isso, né? E claro, né? Quem tá deixando muito o seu torcedor sonhar, mais do que o Jubiliwata, é o torcedor do Obirex Negata em 4ª colocação, né? A equipe jogando bem, né? Um dos melhores ataques da temporada até o momento ali, claro, né? Longe dos 28 gols aqui do Giravans, que é o melhor ataque da competição nesse momento, mas assim, um ataque com 22 gols também é muito do positivo, né? Uma equipe também que tá até menos pior do que talvez eu imaginava na temporada é a equipe do Jubiliwata, né? Em 5º colocado, claro, alguns degraus abaixo dos líderes ali e tudo mais, a diferença pro primeiro colocado é de 12 pontos, mas por tudo que a gente viu de negativo do Jubil em 2019, uma 5ª colocação nesse momento eu acho que tá até positivo.
Uhum. Oi, quem no mundo ia imaginar que a equipe do Giravans ia conseguir 9 vitórias consecutivas, né?
Exato.
Nem no videogame, eu acho.
Nem no videogame, com certeza.
Pra vocês verem, né? Quando a fase é boa.
E espero que continue assim, né? Porque esse ano passa os 2 primeiros de 100. Sempre falar isso, né? Passa os 2 primeiros, né? Então.
Não tem playoffs, são só os 2.
E só uma pergunta só, né? Antes que eu me anime à toa, o Giravans tem a merda da licença, né?
Tem, o Giravans tem.
Ah, tá. Uhum. Então beleza. Só pra confirmar.
Não,
então.
Não se preocupe, o Giravans tem. Eu tava pesquisando nos arquivos da minha cabeça aqui, sabe? Ah, os dois tem. O Nagasaki tem que já jogou, né, Dinho? Mas o Giravans tem, sim. Eu ia gostar do Giravans no Dinho. Aquele mascotinho
não
bugado deles.
Ah, quem teve Almuto de Yamagata como mascote da J1 pode ter qualquer um.
É verdade. Bom, pra quem teve Tokushima Vortex como queridinho da J1.
Verdade, pode ter o Giravans.
Eu sou tão filho da puta que até camisa comprei dessa porra.
É assim, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um time aí.
Por falar em coração de mãe, Thiagão, vamos falar da J3, que é uma coisa que a gente mais ama na vida?
Vamos lá.
A J3, galerinha. Lembrando que a J3 tem a mesma regra da J2, né? Sobe os 2 direto agora. E também, mais uma vez, não tem rebaixamento. É a classificação. Opa, buguei. Vou falar os placares aqui depois da classificação. É tanta emoção, né, que a gente se confunde. O Grula perdeu em casa pro Imabari 1-0. Fujieda 1, Kagoshima 0. Cerezobe 1, Fukushima 2. Gainari, Totori e parceiro ficaram no 1-1. O Azul Claro perdeu pro Uroasu Kamamoto, que vem cavalgando a liderança. Kamatamare 1, Yokohama Sports 1 e Gamba B 3, Sagamihara 0. Lembrando que o jogo de Gui foi Bobbits! Foi adiado, assim como o do Cataler e do Fangrauri. A classificação continua com o nosso querido Bobbits na liderança, com 29 pontinhos, mesmo não jogando essa rodada. Em segundo lugar, temos o Uroasu Kumamoto com 26. Será que será? Vai, vamos ver, vamos ver. E coladinho ali, Gainari Totoro em terceiro com 24. O Lanterninha é o Cerezo B, que tem apenas 6 pontinhos em 12 rodadas. E o Kamatamare Sanuki, que não tá bem essa temporada, tem só 7 pontinhos em 12 jogos também, Thiagão.
É, por enquanto ainda mais ou menos aquilo que a gente falou nas últimas rodadas, né? Até porque o líder não jogou, né? Mas a diferença tá ficando um pouquinho menor ali e tal, né? Eu acho que no caso ali do Roscomoto fez as obrigações, né? De estar vencendo o máximo partidas ali para estar diminuindo os valores, né? De uma equipe para outra. E bem interessante, né? Eu acho que o revés ali é o Azul Claro, que é a equipe que mais perdeu nesses últimos 5 jogos, né? Então, 4 derrotas consecutivas ali. Então, o Azul Claro dando uma despencadinha meio positiva, né? Uma despencada muito negativa na tabela. E o Gifu, né? Eu acho bem interessante também o Gifu, que teve anos tão sombrios na segunda divisão. Uma décima colocação. A equipe também não está vencendo com tanta facilidade, né? Conseguiu aí a sua segunda derrota em 3 jogos. Mas, pelo menos, décimo colocado tá menos pior do que eu imaginava, né? Eu acho, Elias, que essas folgas, né, de algumas equipes não jogar, às vezes pode fazer até mais mal do que bem, né? Porque no caso do Blobbits, a equipe tava tão engrenada, né, cara, em jogar assim, jogar e vencer, que quando começou essas pausas, a equipe começou a empatar um pouco, né? Você não acha que talvez o Roscomoto possa ser um pouco malandro e aproveitar essa sequência de jogos e acabar garfando aí umas duas derrotas, umas duas vitórias consecutivas e acabar embolando de novo o campeonato?
Eu acho que sim, que os times, quando tem essa oportunidade, tem que aproveitar, né? Uhum. Então, espero que o Roscomoto seja um malandrops e consiga aí a consolidação, né?
Eu acho interessante e acho que pode ser um fator que pode dar uma apimentada um pouco mais no campeonato, mas vamos ver, né? O Blobbits aqui, tanto o Blobbits quanto outras equipes que não seja o Roaço, eles também têm. Eles se chegar direto ali, sobe de boa, né? Se, por exemplo, dá um Gainari, um Fujieda, essas equipes sobem e não tem dor de cabeça, não, né? Não tem aquela a chatice dos direitos de poder subir, não, né?
Não se preocupe.
Porque antes de qualquer animação, eu fico pensando sempre nessa merda dessa licença, né? Então, mas eu acho também muito difícil também sair de Gainari, Roaço e Blobbits Akita, né? Acho que, infelizmente, o Fujieda do Thiago Bontempo aí vai ficar mais um ano na terceira divisão.
O Gainari já jogou algumas vezes a J2, né? Então, pode ficar tranquilo.
Então tá bom, então.
Elias, nem lembro a última vez que o Gainari jogou a J2, mas jogou.
E algum momento do espaço-tempo já foi canônico esse aqui na J2 já, né?
Não é tipo Dragon Ball GT que empurra pra escanteio.
Exatamente, muito menos o AF. Elias, só lembrando a galera.
Dragon Ball AF é o Yokohama Sports, né?
Com o Goku, cabelo pratinado. Quem nunca acreditou nessa farofada do Dragon Ball AF? Se você chegou a... A gente tá fazendo um programa muito atípico dos outros, que é um programa muito maior e tal, porque muitas rodadas e a gente tá até batendo muito mais papo do que a gente deveria. Mas você chegou até aqui e você viu na Ultra Jovem, tá? Uma propaganda em Dragon Ball AF. Comente aí no YouTube aí se você viu a propaganda do Dragon Ball AF. Elias, pra
hashtag
finalizar...
Dragon Ball AF.
Mas, hashtag Dragon Ball AF.
Finaliza aí que eu vou fazer uns comentários interessantes sobre isso. Tá?
Depois. Uma coisa bem... só pra gente não perder, que são assuntos que apareceram no meio dessa semana, mas é bom a gente deixar toda a galera sempre bem informada, é que a partir desta semana, Elias, já nessa quarta-feira, o programa tá indo ao ar na terça, na quarta-feira, já tem uma notícia interessante. Foi anunciado, Elias, que o canal em inglês da J-League, né, a J-League Internacional, vai estar passando todos os jogos da fase de mata-mata da Luvan Cup 2020. Então, galera, é mais uma coisa que vocês estarem vendo aí. A J-League Internacional, que já passa, né, um jogo da J2 já em toda rodada, agora vai passar todos os jogos do mata-mata. Espero que sejam todos até o final da Luvan Cup, que vai ser bem legal de ver. Lembrando que os jogos não ficam gravados, então a galera tem que ir lá, clicar, assistir na transmissão e ver inteiro. Depois os jogos não vão ficar gravados no canal, tá? E uma coisa bem interessante também que perdurou também nas últimas horas, Elias, é a contratação, né, do Yuto Nagatomo pro Olympique de Marseille, né? Então teremos aí Sakai, né, e Nagatomo aí na mesma equipe aí e tal. Nagatomo que tá jogando na Turquia até uma temporada passada e tal. Ninguém imaginava onde o Yutão ia vir. Teve até uma pseudo-conversa, né, bem pseudo do Vasco com o Yuto Nagatomo, mas os valores do Yuto são muito grandes e acabou sendo descartado rapidamente como reforço da equipe brasileira. Então vai ser bem legal aí ver o Sakai e o Nagatomo aí na mesma equipe na temporada 2020.
Maravilha, Mr. Tchekin Cruz. Posso encerrar o programa com nerdice? Você comentou do lance do Dragon Ball AF lá, o Dragon Ball AF que teve uma previsão do futuro, né, que no Super Dragon Ball, lembra que no Dragon Ball AF tinha dois Gokus, né, tinha o Goku da outra dimensão lá do futuro alternativo.
Não lembro.
A história é séria, do Goku dessa dimensão alternativa e o Goku normal, né, aí no Dragon Ball Heroes tem o Goku normal e o Goku do Dragon Ball GT, que tem Super Saiyajin Blue com o outro Super Saiyajin 4 e tudo mais. Mas você sabe que quem inventou o Dragon Ball F foi o Toyotaro, né?
Ah, foi mesmo isso aí?
O Toyotaro.
Não foi uma parada que veio aqui do Brasil, então. Isso veio de
não,
fora, então.
Não. E graças a essa invenção, o Toyotaro hoje trabalha pro Toriyama, né?
Olha aí, então foi o fanzine que virou canônico,
que
é isso?
Que virou realidade.
Caraca, que legal, não sabia disso aí não, cara. Eu achava que era alguma loucura de, não, sei lá, de fórum BR, fórum inglês, alguma coisa assim.
É por isso que as revistas aqui datavam como originais na época, porque o Toyotaro fez esse Dragon Ball lá no Japão, aí como as informações não eram tão apuradas realisticamente como eram hoje em dia, né, a internet aqui ainda capengava, eles achavam que era original mesmo, né, o Dragon Ball F.
E você caiu nessa também.
Não, eu não, né? Eu sou um cara muito esperto. Quando eu vi o Majin Buu de cabelinho Super Saiyajin, pensei, né? Isso não é verdade. O Super Saiyajin 5 ainda é tudo bem, né? Que tinha uma roupa estilosa, né? Cabelo caixa de banana, né?
Olha, você falou de Majin Buu, mas é o seguinte, quando a gente viu o Nappa Super Saiyajin com o bigode pra cima, a gente devia ver que tava com alguma coisa muito errada.
Que tinha alguma coisa muito errada, né? Mas hoje o Toyotaro desfruta aí de seus prazeres, escreve um mangazinho do Dragon Ball Super, que por sinal é melhor que o anime, cara, o mangá. Nossa, muito bom esse mangá aí.
É, você já tinha me falado, eu terminei recentemente o anime do Dragon Ball. Dragon Ball Super, foi bem legal. Eu não vou ler o mangá, porque, nossa, tem que ter muita paciência pra ler essas paradas online. Mas realmente, você não é a melhor pessoa que me fala que o mangá do Dragon Ball Super é sim muito, muito superior ao anime.
Compra na banca, pô.
Olha aí o cara querendo dar mais gasto. Não vem não, Deus do consumismo, não vem não, que eu acabei de. Eu terminei o Slandank agora de comprar, agora deixa eu ler isso primeiro, pra depois eu pensar em outro gasto.
Eu sou o novo Deus Dragon Ball, né? Que o Deus da destruição, eu sou o Deus do consumismo. Eu sou o Deus da destruição monetária, né?
Com certeza, concordo em nossa, plenamente número e grau, nessa, né? Em gênero, número e grau com essa sua afirmação.
Desde que o Thiago me conheceram, foi ficando cada dia mais pobre, né?
Só gasto, exatamente. Só ideias de rico pra fazer eu gastar meu dinheiro.
Thiagão gasta grana e as prega comigo.
Não, vem não.
Voltamos semana que vem, Thiagão.
Exatamente. E só pra não passar a informação pela metade, né? Que a gente sempre faz durante todo o Hinomaru. É a rodada número 14, né? A rodada 14 da J-League acontece nesse próximo sábado, né? No dia 5/9, com jogos às 6 horas da manhã, às 6:30 e às 7. E tem uma observação: teremos um jogo às 2 horas da manhã, tá? Nessa rodada 14, então fiquem espertos aí. Teremos Sapporo e San Francisco Hiroshima às 2 horas da manhã, então um joguinho aí no nosso horarinho mais de boa. E também teremos a rodada 15 também no dia 9, né? No meio da semana que vem. Tá? Com jogos às 6:30, às 7 e às 7:30. Então fiquem atentos aos canais de streams aí para vocês poderem estar desfrutando da J-League. Muito obrigado pela paciência, o programa foi muito longo. E até semana que vem, meu querido amigo Elias.
Até semana que vem, Tiagão. Muito obrigado, galerinha. Nos vemos na semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera.
Valeu, abraço. Tchau.
Sayonara.